São 10 horas e 30 minutos em Paris, 6:30, pelo horário de Brasília, no ar, o Jornal da Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Márcia Bechara.
Bom dia, feliz ano novo. Os termômetros marcam 5 graus em Paris, em destaque nessa quarta-feira, 1º de janeiro de 2025. O Réveillon em Paris e Nova York reúnem milhões de pessoas para saudar a chegada de 2025, mesmo sob o frio, a chuva e fortes ventos. E os investigadores recuperam as duas caixas pretas do Boeing da Jeju Air na Coreia do Sul. A Polônia assume hoje a presidência rotativa da União Europeia. Você ouve essas e outras notícias a seguir. Saudou ontem a chegada de 2025 e em Paris a festa aconteceu na avenida mais famosa do planeta, Champs-Élysées, que recebeu mais de 1 milhão de pessoas. Turistas franceses e de outros países vieram para a Champs-Élysées na noite de ontem para comemorar o Ano Novo e se aqueceram, apesar do frio intenso, ao som de shows, DJs e do show de luzes, uma tradição também aqui na França. A repórter da RFI, Lou Ecal, ouviu algumas pessoas que participaram dessa festa.
Do ponto de vista pessoal, foi um bom ano, mas no aspecto social há muita coisa a ser feita, como o poder aquisitivo, as guerras que têm influência no mundo inteiro. Os Jogos Olímpicos nos deixaram boas lembranças e estou esperançosa para 2025.
La santé, la réussite professionnelle et l'amour.
E a turista Charlina veio direto da capital britânica para comemorar o Ano Novo em Paris.
No ano passado, estava em um hospital. Neste ano, quis celebrar em Paris. Adoramos. Com todas essas luzes natalinas, as músicas, mesmo se não entendemos as letras, tudo aqui é espetacular.
E em Nova York, a chegada de uma tempestade não conseguiu ofuscar a celebração de Ano Novo na Times Square. Quem conta mais detalhes dessa tradicional festa da virada é a correspondente da RFI na Big Apple, Luciana Rosa. Vamos ouvi-la. Na França, o presidente Emmanuel Macron finalmente fez ontem um meia-culpa ao vivo na televisão francesa, reconhecendo que tomou uma decisão equivocada ao dissolver o parlamento em 2024. Vamos ouvi-lo.
Devo admitir que a dissolução trouxe mais divisões do que soluções para o país. A lucidez e a humildade exigem o reconhecimento de que essa decisão produziu mais instabilidade do que serenidade. Eu assumo total responsabilidade por isso.
Segundo a imprensa francesa, a decisão teve consequências diretas não apenas sobre a instabilidade política do país, que teme uma sucessão de governos censurados pelos deputados, mas também sobre a própria influência e poder do presidente francês, que agora se vê limitado a opinar sobre assuntos internacionais, uma vez que não possui mais uma maioria no Congresso e que se encontra politicamente descredibilizado. A partir de hoje, a Romênia e a Bulgária fazem oficialmente parte do espaço Schengen. Em 1º de janeiro, os dois países passam a integrar totalmente essa área de livre circulação europeia. Eles já estavam com o pé na zona do euro desde março de 2024, quando os controles nos aeroportos e portos marítimos foram suspensos. Agora, os dois países desfrutam dos mesmos privilégios nos cruzamentos de fronteiras terrestres. E a Polônia assume hoje a presidência rotativa da União Europeia e a segurança será uma das prioridades do seu mandato, segundo informações do chefe do governo polonês. Mais detalhes com o correspondente da RFI, Márcio Damasceno.
O chefe de governo polonês, Donald Tusk, explicou em uma reunião com líderes da União Europeia no início de dezembro por que a segurança ocupará o centro das atenções. Tusk afirmou que o tema tem muitas dimensões. O governo da Polônia afirmou que tem um total de 7 delas em vista, que são defesa e armamentos, proteção de pessoas e fronteiras, defesa contra interferência estrangeira e desinformação, proteção da liberdade econômica, transição energética e agricultura competitiva e segurança no setor de saúde. Mas, na realidade, os poloneses estão preocupados principalmente com a segurança militar e com o apoio contínuo à Ucrânia. Uma prioridade é coordenar melhor e melhorar a defesa europeia de forma independente dos Estados Unidos e complementar aos esforços da OTAN.
E os investigadores que trabalham na queda do avião da Jeju Air, que matou 180 pessoas na Coreia do Sul, extraíram os primeiros dados de uma das caixas pretas do Boeing 737-800, anunciou um funcionário do governo nessa quarta-feira. O avião pertencente à companhia aérea sul-coreana Low Cost transportava um total de 181 pessoas, incluindo 6 membros da tripulação. Com exceção de um comissário de bordo, todos morreram, tornando-se o pior desastre aéreo da história na Coreia do Sul. Investigadores do país e dos Estados Unidos, incluindo a Boeing, estiveram no local do acidente em Wuhan na manhã de domingo. As duas caixas pretas foram recuperadas. As autoridades sul-coreanas declararam que a extração inicial do conteúdo já foi concluída, no caso da caixa preta que contém as conversas na cabine de comando. O próximo passo, segundo as informações oficiais, é converter em formato de áudio para que os investigadores possam ouvir as últimas conversas dos pilotos. A segunda caixa preta, aquela que contém o gravador de dados do voo, foi encontrada sem um conector, segundo o departamento responsável, mas os especialistas estão tentando extrair os dados para determinar definitivamente as causas desse acidente. A Coreia do Sul declarou ainda que vai enviar uma caixa preta do Boeing acidentado para os Estados Unidos para análise. As autoridades sul-coreanas anunciaram também que a inspeção completa de todas as aeronaves Boeing 737